Está no ar. O Jornal do Senado. Senadores aprovam medida provisória que amplia recursos para o programa Minha Casa Minha Vida.
Plenário vai analisar PEC que permite uso de dinheiro de depósitos judiciais para pagamento de dívidas públicas.
Projeto insere disciplina de educação ambiental nos currículos da educação básica.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O plenário do Senado vai analisar proposta de emenda à Constituição aprovada hoje pela Comissão de Constituição e Justiça, que permite o uso de recursos correspondentes aos depósitos judiciais para o pagamento de dívidas públicas.
Não há consenso, no entanto, sobre o uso de recursos das ações privadas. Repórter Roberto Fragoso.
A proposta de emenda à Constituição permite o uso de até 75% dos depósitos judiciais e administrativos de processos que envolvam estados e municípios e de 40% dos depósitos judiciais privados para o pagamento de precatórios, dívidas governamentais reconhecidas na Justiça. A PEC prevê que os precatórios devidos até 25 de março de 2015 e a vencer até 31 de dezembro de 2020 por estados, pelo Distrito Federal e por municípios, poderão ser pagos até 2020 por regras especiais. Metade dos recursos será usada para pagar dívidas pela ordem de chegada, com preferência para idosos, pessoas com doença grave ou com deficiência. A outra metade será usada para negociação com os credores, com desconto máximo de 40% do valor a receber. No entanto, o acesso aos depósitos privados é polêmico. O senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, considera arriscado abrir essa possibilidade para estados e municípios.
Nós vamos pegar dinheiro privado e inserir, sem o devido processo legal da lei de responsabilidade fiscal, ou seja, limite, avaliação de como vai se fazer, tudo mais. Isso se reveste de um empréstimo transversal para estados e municípios fora da lei de responsabilidade fiscal.
O relator, senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, defendeu a necessidade de reforçar o caixa dos estados, que estão em crise financeira, e disse que o dinheiro será usado para pagar dívidas urgentes para a sociedade. Anastasia lembrou ainda que hoje os precatórios são regulados por várias leis estaduais e que a aprovação de uma emenda constitucional vai trazer uniformidade e garantias para a população em todo o país.
E a Comissão de Assuntos Sociais aprovou o projeto que garante exame de mamografia para quem mora em áreas distantes e de difícil acesso por meio de unidades móveis.
A ideia é dar efetividade a uma lei de 2008 que, apesar de garantir a todas as mulheres a partir dos 40 anos o exame de mamografia pelo Sistema Único de Saúde, não é cumprida nas localidades mais distantes. Repórter Marcela Diniz.
A ideia é da senadora Lúcia Vânia, do PSB de Goiás, e foi relatada pelo senador Valdemir Moca, do PMDB de Mato Grosso do Sul. Moca lembrou que o SUS já possui um programa de mamografia móvel, mas nem todos os municípios atendem aos requisitos exigidos para a adesão.
A prestação do serviço de mamografia móvel à população se dá apenas se a Secretaria Municipal de Saúde demonstrar interesse e cumprir uma série de exigências. Assim, o projeto promove um reparo nesse condicionante, obrigando o SUS a disponibilizar os exames a todas as mulheres que dele necessitarem.
Ainda de acordo com o relator, a existência do programa de mamografia móvel indica que o SUS já possui estrutura para atender as comunidades isoladas e poderá colocar em prática a mudança proposta pelo projeto aprovado na CAS.
Se não houver pedido para votação pelo plenário do Senado, essa proposta seguirá diretamente para análise da Câmara dos Deputados.
A Comissão de Meio Ambiente aprovou o projeto do senador Cássio Cunha Lima, do PSDB da Paraíba, que torna a educação ambiental disciplina obrigatória nos ensinos fundamental e médio.
A proposta a ser analisada agora pela Comissão de Educação foi elogiada pelo relator, senador Valdir Raup, do PMDB de Rondônia, que destacou que a medida dá mais espaço para a discussão do meio ambiente nas escolas.
Tornar a educação ambiental uma prática contínua, permanente e com conteúdo próprio, uma disciplina específica. É uma iniciativa louvável que promove a preservação do meio ambiente pelo aprimoramento da educação em nosso país.
O senador Raimundo Lira, do PMDB da Paraíba, lembrou que a criação de muitos encargos para a atividade econômica a partir da Constituição de 1988 fez com que a carga tributária no Brasil chegasse a 36%.
Ele disse ainda que o Brasil precisa aperfeiçoar o seu sistema tributário como forma de reduzir custos empresariais e favorecer o desenvolvimento.
Não podemos ter essa curva de crescimento e queda, porque isso traz instabilidade. E esse crescimento constante e essa estabilidade do consumo nacional, ele só existe se o dinheiro de quem produz, o dinheiro do trabalhador, do assalariado, não seja confiscado. E hoje o Brasil, o contribuinte brasileiro, na média nacional, paga 5 meses de trabalho, dedica 5 meses do seu trabalho para os impostos.
O senador Dário Berger, do PMDB de Santa Catarina, acredita que o combate à crise econômica deve ser pautado pela redução dos juros.
Na avaliação dele, a teoria do combate à inflação por meio de juros astronômicos está desacreditada em todo o restante do mundo, mas o Brasil mantém essa anomalia que trava o crescimento econômico.
Ao lembrar que no Brasil, 1/5 da arrecadação tributária se destina ao pagamento de juros, Dário Berger ressaltou que a forte recessão atinge todos os setores da economia, menos os bancos.
Ele cobrou a superação de divergências entre governo e oposição e criticou a guerra pelo poder que leva os políticos a deixar de lado os efeitos da crise econômica.
Conclamo esta ilustre casa a árdua e, porém, difícil e nobre tarefa de encontrarmos juntos uma efetiva saída para a grave crise que enfrentamos, propondo uma efetiva mudança nessa política de juros altos.
A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, cobrou das autoridades investigação de responsáveis pelo teor de um folheto distribuído em Brasília com o objetivo de atemorizar a população.
De acordo com o documento da Central Única dos Trabalhadores, a CUT, há informação de que, caso seja aprovada a abertura do processo de impeachment da presidente da República, Dilma Rousseff, as estatais serão privatizadas e serão extintos direitos como 13º salário, multas por demissão, horas extras, além de benefícios como Bolsa Família, ProUni e Pronatec.
Mentem descaradamente como fizeram nas eleições, na minha campanha no Rio Grande do Sul. Foi isso que fizeram contra mim. Isso aqui é uma intimidação.
Plenário.
O plenário aprovou hoje medida provisória que amplia recursos para o programa Minha Casa Minha Vida.
A oposição acusa o governo de usar recursos do FGTS para novas pedaladas fiscais. A reportagem é de Érica Christian.
A medida provisória fornece garantias aos bancos ou construtoras que financiarem os contratos do Minha Casa Minha Vida que tenham descontos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. Pelo projeto, caberá ao Fundo de Arrendamento Residencial, criado em 2009 para cobrir o risco de danos físicos ao imóvel e risco de morte ou invalidez permanente do beneficiário, a assumir a dívida junto às instituições financeiras nos casos de inadimplência do mutuário. A MP estabelece que o FAR poderá cobrar do dono do imóvel o valor da dívida. A relatora, senadora Regina Souza, do PT do Piauí, explicou que os recursos do FAR serão fontes alternativas para a continuidade do programa Habitat.
É mais recurso para que amplia o fundo para interesse social e, com isso, mais moradia, mais emprego também, que é a construção civil geradora de emprego.
O líder do Democrata, senador Ronaldo Caiado de Goiás, acusou o governo de cometer novas pedaladas fiscais. Ele explicou que o programa Minha Casa Minha Vida já tem dinheiro garantido no orçamento, o que dispensa o aporte extra com os recursos do FGTS, que, segundo ele, somam R$4,8 bilhões de reais neste ano.
O que nós estamos dizendo é que ele não tem lógica, já que existe uma rubrica orçamentária específica para isso. Não é o FGTS que tem que pagar. Quem tem que pagar é exatamente a rubrica do orçamento. O governo, mais uma vez, está tentando falsear, tá certo, o seu déficit fiscal, transferindo para o FGTS a responsabilidade daquilo que é do orçamento da União.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Vladimir Espinosa com áudio de Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.